Mais de 1 bilhão e 600 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas no mundo. Um número alto e histórico quando se pensa que esses imunizantes foram desenvolvidos em tempo recorde e têm altos índices de eficácia. Mas num mundo de quase 8 bilhões de pessoas, o fim da pandemia continua longe e a distribuição desigual dessas doses contribui para isso. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
The ongoing vaccine crisis is a scandalous inequity that's perpetuating the pandemic.
Hoje é segunda-feira, 24 de maio de 2021, dia que começou com esse discurso de abertura da Assembleia Mundial da Saúde, feito pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom. O evento está acontecendo de forma virtual e reúne representantes de todos os países membros da OMS para discutir um tema central, como acabar com a pandemia de Covid-19 e prevenir a próxima.
There is no diplomatic way to say it. A small group of countries that make and buy the majority of the world's vaccines control the fate of the rest of the world.
A saída para acabar com a crise sanitária atual é bem clara, segundo a OMS. Vacinar a população mundial. E no discurso que você ouve, o Tedros Adhanom destacou um obstáculo que se coloca neste caminho: a desigualdade de distribuição das doses de vacina contra a Covid, que ele chamou de escandalosa e responsável também por perpetuar uma pandemia que já dura quase 1 ano e 3 meses. Ele diz que não existe uma forma diplomática de descrever o que está acontecendo. Um grupo pequeno de países que fabricam e compram a maioria das vacinas disponíveis controla o destino do resto do planeta.
O Tedros cita um dado que chama a atenção. 10 países concentram 75% das doses de vacina contra a Covid que foram aplicadas até agora. De acordo com a OMS, os países de alta renda concentram 15% da população mundial, mas compraram 45% de todas as doses disponíveis. Na maior parte do mundo, a imunização está acontecendo de forma lenta. Em alguns países, ela sequer começou. A organização mapeou uma dezena de nações nessa situação, a maioria no continente africano.
The number of doses administered globally so far would have been enough to cover all health workers and older people if they had been.
Até agora foram aplicadas cerca de 1 bilhão e 600 milhões de doses de vacinas no mundo. O diretor-geral da OMS diz que se elas tivessem sido distribuídas pelos países de forma igual, teria sido suficiente para imunizar todos os profissionais de saúde e idosos globalmente, os dois grupos considerados mais vulneráveis à doença. Para ele, países que começaram a vacinar grupos com pouco risco de ter quadros graves de Covid, como crianças, estão fazendo isso às custas de trabalhadores de saúde e grupos vulneráveis de outros países. Pelo menos 115 mil profissionais de saúde perderam a vida para a Covid no mundo todo, segundo um levantamento da própria OMS, com dados divulgados no evento que começou nessa segunda.
O argumento principal da OMS e de especialistas em saúde pedindo uma distribuição mais igualitária de doses pelo mundo é salvar vidas. Em só 5 meses, o mundo está a caminho de superar, em 2021, o número total de mortes por Covid registrado em 2020. Já são quase 3 milhões e 500 mil óbitos causados pela doença no planeta, e quase metade deles aconteceu num período em que vacinas contra a Covid-19 já existiam. A circulação desenfreada do vírus também favorece o surgimento de novas variantes, que podem ser mais perigosas. Até agora, as vacinas estão se mostrando eficazes contra essas novas linhagens de vírus, mas não há garantia que não possam surgir mutações que tornem o novo coronavírus mais resistente aos imunizantes.
Falando às delegações dos países, o Tedros pediu que os governos se comprometam a vacinar pelo menos 10% da população de todos os países do mundo até setembro e pelo menos 30% até o fim do ano. Para isso, ele pede que mais vacinas sejam entregues ao consórcio COVAX Facility, da OMS. Isso para que as doses possam ser redistribuídas a países pobres e países em desenvolvimento. O COVAX foi criado justamente para isso e já distribuiu 71 milhões de doses pelo mundo. Alguns países ricos anunciaram que vão doar excedentes para o consórcio, como os Estados Unidos. Mas a OMS acha que a coisa tem que andar mais rápido, que o COVAX precisa ser acelerado. Para isso, o consórcio precisa virar uma prioridade mundial e não alvo só de promessas. Ele dá um exemplo de como fazer isso. Países ricos podem abrir mão de entregas que eles firmaram com as farmacêuticas, liberando lotes de vacinas para irem direto para o COVAX.
But to achieve the goals for September and the end of the year, we need hundreds of millions more doses. We need them to go through COVAX.
A gente falou dos Estados Unidos e ele é um caso bem emblemático desse nacionalismo da vacina descrito pela OMS como grande entrave para acelerar a imunização mundial. O país tem 330 milhões de habitantes e encomendou uma quantidade de vacinas suficiente para imunizar todo mundo 3 vezes. Além de ser o país mais rico do mundo, os Estados Unidos também são sede de várias empresas farmacêuticas, como a Pfizer e a Moderna, que receberam dinheiro do governo americano no ano passado para as suas pesquisas contra a Covid.
Desde abril, o governo do presidente Joe Biden anunciou que vai doar pelo menos 80 milhões de doses para outros países, como o vizinho México. E parte dessas doses também vai para o consórcio COVAX, da OMS. Mas a maioria das substâncias ainda está estocada nos Estados Unidos. É o caso de um lote de 60 milhões da vacina de Oxford, produzida pela farmacêutica AstraZeneca, são imunizantes que estão esperando a aprovação da agência reguladora americana para depois serem despachados.
A campanha de imunização nos Estados Unidos está bastante avançada. Cerca de 50% da população já recebeu pelo menos uma dose. Quando Tedros Adhanom falou sobre lugares que estão vacinando crianças ao invés de doar doses para grupos vulneráveis em outros países, podia ser uma indireta para os Estados Unidos, que estão imunizando adolescentes com mais de 12 anos e estudando ampliar para crianças mais novas a partir de setembro. Hoje, a quantidade de vacina disponível dentro do país é maior que a procura, o que levou alguns estados a oferecer doses para turistas. Nova York, por exemplo, anunciou que vai vacinar visitantes em pontos famosos da cidade, como a Times Square.
No Brasil, a busca por passagens para os Estados Unidos aumentou bastante desde esses anúncios, segundo sites de viagem. Isso apesar de uma proibição de entrada nos Estados Unidos para pessoas que passaram pelo Brasil nos 14 dias anteriores. Mas há agências vendendo pacotes para o que está se chamando de turismo da vacina. A pessoa compra uma passagem para ir para os Estados Unidos, mas antes passa 14 dias num país, por exemplo, como o México, que não tem as proibições que estão impostas ao Brasil. O valor a ser gasto nesses roteiros varia. Pode ir de 15 mil a mais de 60 mil reais.
Com esse preço, o turismo da vacina é algo restrito a brasileiros com alto poder aquisitivo. Há quem diga que se a pessoa tem esse privilégio, não há mal em aproveitar, e que a dose que ela tomou em outro país é uma a menos que o sistema público pode aplicar em alguém no Brasil. No fim das contas, cada país tem o direito de definir suas políticas de imunização. Isso pode incluir vacinar quem está de visita.
Mas, para muitos especialistas em saúde, o principal problema desse tipo de prática é reforçar uma solução individual para um problema que é coletivo. A professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Etel Maciel, que é pós-doutora em epidemiologia, por exemplo, disse ao jornal Folha de São Paulo no início do mês que o turismo da vacina reforça as desigualdades no momento em que a sociedade deveria agir de forma unida para sair da pandemia.
Abre aspas para ela. A vacina é uma estratégia coletiva. Nós precisamos pensar coletivamente e agir da mesma forma. Fecha aspas. Ou se a gente for usar uma visão global, ela seria parecida com a que foi apresentada pelo diretor-geral da OMS nessa segunda-feira. Uma dose aplicada num turista da vacina nos Estados Unidos é uma dose a menos que o país poderia enviar para lugares em que as pessoas mais vulneráveis à Covid ainda não foram vacinadas.
O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, publicou um estudo sobre a criação de um novo programa social no Brasil. No caso, um programa pensado para um cenário de recuperação da crise, quando não fizer mais sentido manter o auxílio emergencial como ele existe agora. O redator Marcelo Rubissec está escrevendo sobre o tema. Marcelo, em que pé está a discussão sobre a criação de um novo benefício pelo governo federal?
Bom, essa discussão tem como ponto de partida o auxílio emergencial, principal medida de apoio à população na pandemia. Só que o auxílio é, como diz o próprio nome dele, emergencial. Ele foi pensado para esse contexto de crise sanitária, que a gente espera que a gente possa superar logo. E é um benefício que é caro para o governo. Então, mesmo que essa segunda rodada do auxílio, que está prevista para acabar em julho, seja eventualmente estendida por causa da continuidade da crise, a expectativa é que ele seja eventualmente encerrado. E aí entra a questão, o que vem no lugar dele para ajudar a população mais vulnerável? Até porque a recuperação econômica ainda tende a demorar. A avaliação mais ampla entre os economistas é que não dá para voltar só para o Bolsa Família como ele era antes da pandemia. Então, desde já, se discute qual é e como é esse programa do futuro. Até o Paulo Guedes, ministro da Economia, tem falado em um novo programa que amplia o Bolsa Família. No ano passado, ele já tinha tentado emplacar o Renda Cidadã, ou Renda Brasil, que juntava vários programas sociais do governo federal em um só, mas não deu em nada. O que esse estudo do IPEA faz é justamente analisar algumas das opções que estão na mesa e qual pode ser o efeito de cada uma delas na pobreza e na desigualdade em um cenário pós-pandemia, quando quer que isso venha a acontecer.
Marcelo, quais são os resultados do estudo do IPEA?
Basicamente, o estudo do IPEA analisa três tipos diferentes de programa que poderiam, lá na frente, suceder o auxílio emergencial e substituir o Bolsa Família como a gente conhece ele hoje. Um desses programas é focalizado, ou seja, voltado só para a população de baixa renda. Seria uma espécie de Bolsa Família ampliado. Outro desenho possível seria um híbrido, em que a população de baixa renda ganha um benefício, mas também todas as crianças e adolescentes, independentemente da faixa de renda. A terceira possibilidade é de uma renda básica universal, em que todo mundo no Brasil ganharia o benefício, independentemente da renda e da idade. O estudo analisa o impacto de cada um desses desenhos em diferentes cenários de verba, ou seja, um com nível mais baixo de dinheiro disponível, um intermediário e um mais alto. Uma primeira conclusão da análise é que, se o objetivo for diminuir a pobreza e a desigualdade de renda no Brasil, os programas mais focalizados podem ser mais efetivos que a renda básica universal. Então, dentro dessa ideia, talvez seja melhor olhar para os programas que foquem em parcelas específicas da população, em vez de olhar para todos os brasileiros ao mesmo tempo. E outra conclusão é que, mesmo no caso desses programas mais focalizados, os efeitos na queda da desigualdade e da pobreza dependem muito de quanto dinheiro é alocado no programa. Então, não bastaria ter um programa mais eficiente nesse objetivo de atacar a desigualdade e a pobreza. Seria também preciso colocar uma quantidade de dinheiro considerável para ter o impacto no nível desejado. Mas aí entra outra pergunta, que é como achar esse dinheiro no orçamento do governo.
O texto do Marcelo você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Um avião ia da Grécia para a Lituânia, mas acabou pousando na capital da Belarus depois da intervenção do líder autoritário do país. Quem explica melhor essa história é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigo do Durma com essa. O presidente da Belarus, ou Bielorrússia, como o país também é conhecido, está sendo acusado pelos Estados Unidos e pelos países da União Europeia de ter sequestrado um avião de passageiros num ato raro de pirataria aérea nos céus da Europa. O presidente em questão se chama Alexander Lukashenko. Ele assumiu o poder na Belarus em 1994 e está há 27 anos ininterruptos no poder. A última eleição vencida por ele no ano passado foi cercada de denúncias de fraude e de perseguição. A maioria dos países europeus não reconheceram a vitória de Lukashenko, que é considerado por muitos líderes internacionais como um ditador. Ontem, domingo, Lukashenko mandou um caça de combate escoltar um avião de passageiros que fazia a rota entre a Grécia e a Lituânia. O avião foi forçado a mudar de rota e, de repente, fazer um pouso não programado em Minsk, que é a capital da Belarus. Nessa parada forçada, a polícia local prendeu um jovem que estava a bordo. O jovem se chama Roman Protasevich. Ele tem apenas 26 anos e é uma das vozes mais ativas da oposição contra Lukashenko na Belarus. O executivo-chefe da companhia aérea, a companhia Ryanair da Irlanda, diz que outros 4 passageiros também desembarcaram em Minsk. Ele acredita que os 4 possam ser membros da KGB, o serviço secreto da extinta União Soviética, hoje parte do aparato policial do presidente russo Vladimir Putin, que é aliado de Lukashenko. O misterioso caso do desvio do avião ainda está sendo investigado. Lukashenko nega que tenha sequestrado o voo para prender o jovem ativista que estava a bordo. Ele diz que agiu motivado por um alerta de que havia uma bomba a bordo do avião, mas nenhuma das grandes potências engoliu essa história. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, cobrou a liberação imediata do blogueiro opositor, enquanto a União Europeia estuda sanções contra a Belarus e contra Lukashenko em particular. Enquanto isso, companhias aéreas e governos da região já tomaram a decisão de, por enquanto, considerar o espaço aéreo da Belarus fechado para voos internacionais.
Da distribuição desigual das vacinas contra a Covid no mundo, passando pelas alternativas para um novo programa social no Brasil e terminando com um caso de pirataria aérea na Europa, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsalete, participação de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, fica aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!